Ah, muito boa noite. Muito boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais este fantabulastiquíssimo. Eu ia dizer Tech and Talk, mas não é. Hey, are you? O Pedro está a olhar.
Sejam bem-vindos. Portanto, a 2024, não é?
Era isso que eu ia perguntar, não é? 2024, ou 20. Eu lembro-me de tu dizeres 2020. Repara, isto ainda está na minha cabeça, tu dizeres 2020, não é? Porque sempre foste alternativo. Portanto, 2020, agora estamos em 2024.
Mas 2024 é muito longo também. Tipo, o problema, eu acho que se gerou aqui um problema.
Ah, estás a falar de quê? Da forma como se diz? 2024.
Porque okay. O problema está nos 20. Porque antigamente era tipo 2010. É fácil.
Ok.
2012. 2014. 2017.
Ah, tipo, estamos bem lixados. Vai ser 2031. Não, sabes que pronto.
Pá, 2031, fogo.
Tipo, sabes, estás bem lixado, porque nunca mais vais apanhar uma cena que não seja essa, assim.
Podes vais morrer 2030 antes disso. Ou 2040.
Ah.
Tens esses.
2030, está bem. Ok.
Mas olha quando chegar 2025. Grande ano.
2025. 2025 vai ser um ano fixe.
Se eu der tanta projeção, se eu especular tanto que 2025 será um excelente ano como especulei que 2020 seria... Pá, é provável que metade da população mundial, tipo, desapareça ou acabe em Marte.
Acabe em Marte. Tu ias para Marte?
Nunca.
Eu ando a ver, quer dizer, tu puseste-me a ver, basicamente, não é? For all Mankind. E depois, achei a série interessante. Aquela cena de um gajo de querer colonizar Marte.
Em que season estás?
Estou na última.
Eu estou no terceiro, eu vou começar agora o terceiro episódio da última.
Uhum.
Pá, mas nem é preciso chegar à última para perceber que a série é extremamente bem feita, tipo, absurdo.
A série é muito interessante. É.
Tipo, há cenas quando há uma personagem que se torna presidente da América.
Sim.
E há cenas que eles recriam, pá, que estão tão bem feitas que se tu não soubesses que era uma série, tu dizias, fogo, será que esta pessoa fez mesmo, tipo, este discurso que ela está a fazer... Tipo, há discursos que eles conseguem ensinar de tal ordem que parece mesmo real. Parece... Às vezes, quando eles mostram notícias antigas, estás a ver? Tipo, queda da União Soviética. Um gajo até
faz.
Diga, ok.
Faz assim, que é se, real, tiveres, que é se tiveres a ver a série, eu reparei isto agora da última vez quando vi o último episódio. Eles têm em baixo. São o quê? 4 ou 5 vídeos de 3 ou 2 ou 3 minutos, tipo, a mostrar o que é que aconteceu naquele ano. Tipo, na realidade, tipo, tens a cena da ficção, não é? O que é que eles fizeram, depois na realidade o que é que aconteceu? Quem é que foi presidente, quem é que não foi? Está interessante.
Uma curiosidade para quem vê a série e para quem não vê a série, que não é bem um spoiler. Num universo alternativo, a Apple, neste caso, teve de na última season, que salvo erro se passa em 2000, ou 2001, não, acho que, ou sim. Não me lembro agora estou confuso. Bom,
eu é que vou saber.
Sei que de repente a Apple, como sempre em todas as séries Apple TV Plus, ao aparecer um computador, esse computador é um MacBook, ao aparecer sempre. Um telefone, esse telefone é um iPhone,
etc. Um Newton, achei piada que apareceu um Newton.
Qual é que é o problema? Há uma era onde a Apple tem um telefone, mas não é um iPhone. Então há um episódio em que aparece aquele Motorola que tinha iTunes pré-instalado. Pá, grisei-me.
Mas eles são muito bons nesses pormenores. Eles são muito interessantes nesses pormenores. Eles conseguem manter a timeline normalmente muito direitinha. E há aqui uma cena que eu acho interessante, que eu até já comentei isso algumas vezes com a Cláudia, que é o facto de teres... Pá, tens ali algumas cenas tipo que na altura... Ou seja, não existe aquela cena de estamos na Lua ou estamos em Marte, mas não existe videochamada. Estás a ver? Tipo, isso não existe. Tens vida à chamada, ok. Essa porcaria existe, consigo, na altura já existia, não é?
Ou é?
Diz?
Eles agora, os que eu tenho visto, as chamadas deles nunca são live, é tipo recording e tu assistes.
Não, mas isso, para... não, estou a falar na Terra, não é?
Na Terra sim, tens, sim. Como sim. Teoricamente eles acharam que tu terias, well, lá está. Exato. Tipo, é um universo alternativo, mas há coisas que se manteriam sempre, é isso. Não é?
Sim, mas há ali computador, pronto. Ou seja, é uma série interessante, está no TV Plus, não é? Está no TV Plus para o pessoal seguir, e não era nada disso que nós íamos falar, mas pronto, olha, é assim. Bem-vindos a 2024. É difícil. Olha, está a nevar, está fixe, está fixe.
Mas já que estás a falar nisso, Daniel, neste caso de Apple TV Plus, não sei porque é que fomos por aqui. Deixa-me desde já não deixar boa mais ninguém em suspense, dizer boa noite a toda a gente e, acima de tudo, no fundo, desvendar que o título deste episódio em particular tem que ver com uma quote de Da Bear, que tu e eu assistimos, e que fiquei contente quando soube que Da Bear diz.
Adoro Da Bear, acho que é super fixe também.
Pá, Da Bear é top e ganhou o Globo de Ouro na noite passada, ganhou o Globo de Ouro como melhor série de televisão para musical ou comédia. Pá, não vejo Da Bear como um musical.
Musical.
Por isso, vamos assumir que foi, ganhou o prémio por, pela parte da comédia. Onde com também musical. Estava... E aí eles denominaram um prémio para um destes dois tipos de séries. Então, por exemplo, tens Da Bear...
Comédia, meu.
Pois, eu também acho que é um drama, pá, se quiseres, é um drama cómico.
A única parte de música que aquilo tem é quando eles estão a mandar caralhadas uns aos outros e a tirar coisas contra a parede. Deve ser a única parte de música.
Imagina,
musical
é estranho porque Da Bear, por exemplo, ganhou um prémio numa categoria onde Ted Lasso também está presente, percebes? E são séries totalmente distintas.
Sim, tem nada a ver uma coisa com a outra.
Quem ganhou inúmeros prémios foi Oppenheimer. Quem não ganhou tantos prémios quanto se esperava foi a Barbie, que eu ainda não vi a Barbie, pá.
Está no Catflix, está lá para ver a Barbie. Se
então,
quiseres,
mas achas que quem é que carregou naquilo?
Opa, fui eu.
Acho que foste tu?
Acho que fui eu. Mas pode-se apagar. De resto, meus amigos, nós temos CES, não é? CES.
É uma pena, pá, porque a CES ou CES, sim, ou o que vocês quiserem,
eu já não consigo falar em
Já, no fundo, já se fala muito de CES, hoje já houve uma espécie de uma conference por parte da AMD.
Ok.
Não falou de grande cena, falou apenas dos parceiros e do objetivo para 2024, blá blá blá. A Nvidia também tinha uma à tarde, eu essa não consegui assistir quase nada, ou melhor, essa não assisti tudo. Mas as grandes revelações da feira de Las Vegas começam amanhã e provavelmente estendem-se até quarta-feira, porque na quinta, pronto, será o último dia, já não, já não há nada para revelar, teoricamente. Mas sim, pá, é sempre interessante.
Temos televisores transparentes, temos fechaduras da Philips que se abrem com a palma da mão. Preços das gráficas mantêm e baixam, olha, o Miguel a dizer. Realmente, Miguel, eu acho que o Miguel Tomás meteu um tweet qualquer sobre isso. Não, foi do GeForce, não. Que ele meteu um tweet sobre isso também. E que mais? Vamos ter telefones.
Vais ter bué telefones, como sempre, porque, well, vale tudo. Depois, de repente, a CS não era assim tão interessante para quem gostava de telefones e agora também tem telefones. E provavelmente traz aquele confirmação daquele rumor, diz, da Samsung. A Samsung descobriu uma receita para o sucesso, teoricamente. Eu não conheço ninguém que tenha uma TV da Frame, que é basicamente aquela televisão, para quem não está a par, que, pá, que é no fundo uma moldura, tu não consegues, não te dá ideia que é uma televisão. Tu até podes pôr, conjugar com outros quadros ou fotografias que tenhas. E a Samsung, pelos vistos, vai adotar a mesma estratégia para uma speaker. Ou seja, no fundo tens uma...
Ah.
Sei lá, um quadro, alguns na parede, que não é um quadro. Uau!
Ou seja, Mas vai ter atualizações de software ou deixa de funcionar passado dois meses? Que para mim é sério, eu sou tão mau com a Samsung nessas coisas, porque a experiência que eu sempre tive com tudo o que é home da Samsung é má. Sempre. Sempre.
Epá, eu só tive TVs, as TVs Samsung.
Os televisores, pronto. Mesmo assim,
sim, mas a minha experiência foi sempre com televisões e no início não, ou seja, as primeiras TVs assim, tipo, mais, digamos, modernas que foram lá para casa eram quase todas elas Samsung. Epá, mas nenhuma recebeu nunca uma atualização. Nunca.
Desculpa lá, estou-me a rir com o Miguel Pinto Ferreira. Se tem várias TVs transparentes em casa, uma delas de manhã dá um reality show de uma senhora que estende a roupa a janela lá fora. Oh, Miguel, não compravas um televisor transparente? Pedro, não compravas um televisor transparente? Imagina. Imagina, não. Está a dar as tardes da Júlia e não sei mesmo o que é que Ah, pá, acho um conceito. Olha, é mais uma cena. É como.
Pá, é uma cena, mas voltamos ao mesmo, que é. Se tu partires do pressuposto que a maioria das pessoas tem a televisão numa parede, ou isto é.
Mas isto não é para a maioria das pessoas também, lá está.
Está bem, mas não, as pessoas no fundo têm a televisão numa parede, ou contra uma parede, whatever. O que é que tu queres ver? A parede? O que está atrás da TV? Ou estás com receio? Ou queres ter uma TV transparente, porque a qualquer momento podes conseguir antever um acontecimento tipo invulgar, porque a televisão é transparente e permite ver o que está a acontecer do outro lado. Tipo, não faz sentido.
Tens uma camisola autografada do Chris Rooney atrás.
Ah, e queres mostrar? Isso seria excelente.
Por exemplo. Eu acho que pode ser por aí. Ou tens os teus globos de ouro, ou os teus Oscars lá por trás.
Pá, no limite o bacana era fazeres tipo um aquário. Atrás da TV tens um aquário.
Isso. Sabes que eu acho que nós estamos a ser um bocado parvos, porque deverá, não sei, deve existir um use case qualquer
para isto, né? Já viste o que é teres o aquário ou uma fonte? Isso sim, tipo, mas a fonte implica barulho e ruído, acaba por não ser muito bacana. Mas teres um aquário com peixes, tu vês os peixes ou vês a televisão, pá, aí já acho interessante.
Eu só estou curioso, eu gostava de experimentar. Há um artigo no The Verge que eu não li sobre esta cena, agora fora de tangas completamente, pessoal. O The Verge tem um artigo sobre esta questão do televisor transparente. Eu gostava de o experimentar para ver como é que é a imagem. Mas acredito que para tirares partido disso vais... não sei, vais ter que ter... a iluminação tem que ser em condições, a parede atrás tem que ser, não é? Tem que ser uma cena muito específica. Pá, lá está, são... Repara, é como o televisor que se enrola da LG, não é? Pá, aquilo é um caso muito específico. Eles fazem alguns e algumas pessoas compram. E pronto. E vai ser por aí, mas não vai ser uma cena que vai aparecer em casa de toda a gente. Ali que tinha mais, que é mais brilhante que o OLED. Pá, é capaz de ser, não é? Porque a da Samsung... Eu vou dizer borrada, foi a Samsung ou foi a LG que lançou? Foi a Samsung. Não foi?
Qual?
O transparente? Sim.
Acho que não.
Não?
Acho que não, mas posso confirmar.
Porque para ser mais brilhante que o OLED, lá está, tinha que ser o NanoLED. Provavelmente agora sem estar aqui a ver e a fazer 700 mil cliques. LG.
World's então. First 4K Wireless Transparent TV.
Ok, então é OLED. Que estranho, meu.
77 polegadas, pau.
Yeah.
É pá, se a praia for do outro lado, acho que compensa.
Se?
Se tiveres a praia do outro lado, compensa pelo show off.
Não, com o sol por trás não vale a pena. Pá, olha, é um conceito engraçado. Depende. A SES tem sempre esta cena. Acessem sempre esta cena. Tem invenções. Cenas de. Né? Tem invenções cimaradas. All the TVs, laptops. O que é que eles andam para aqui a falar? Olha, o hidrogênio. Lá está. A cena do. Da Hyundai falar do hidrogênio. Pá, eu. Não sei. Não sei até que ponto é que o hidrogênio será o futuro. Se o elétrico é o futuro ou não. A verdade é que o hidrogênio aqui quase que desapareceu. Havia umas bombas e. Quase que nem se fala. Óculos. TLC, mais uns televisores, The Whole Gadgets, meu Deus, o que é isto? Carros, a Cars New Hub, ok, olha, a Cara tem um novo hub, o M3, ok. Ecovac, Smart Lock and Recognize Your Face, epá, mas estas fechaduras são sempre feitas para os americanos, porque funcionam todas só com aquele deadbolt seat, né, da piroca, portanto aquilo nunca acaba por nunca vir para a Europa. E que mais? Depois agora começa a sério para a semana. Por falar em começar a sério, quando é que a Apple lança mesmo os
óculos? Vision Pro?
O Vision Pro, quando é que isso?
Ah pá, teoricamente tem
fevereiro, sempre vai sair?
Eu não me lembro, acho que sim. Agora
quem é que vai a Nova York? Quem vai a Nova Iorque agora em fevereiro comigo?
Opa, alguma destas pessoas que nos diga. 2 de fevereiro, cá está, Miguel Tomás.
2 de fevereiro.
2 de 2 de 24.
2 de 2. É isso. Pré-vendas começam dia 19. É isso. É um preço interessantíssimo, não é?
3.499 dólares, acho que sim.
É 3.499, 3.500 dólares. Opa. É o preço, é um produto de primeira geração, lá está. É aquela treta que sempre se falou do Apple Watch também. Compra quem, pá, compra quem, olha, quem quer comprar para experimentar e depois vê se cola ou se tem. Miguel, se me ser euro milhões, eu vou compro para cada um de vocês. Obrigado, Miguel. Porra, euro milhões e já viste, chegavas lá
pois,
e
não mas tinha a questão, mas malta, mas a questão, espera aí, mas a questão do euro milhões é a seguinte, que é, ao fim deste tempo todo, portanto, de junho até fevereiro, são cerca de 8 meses, o que é que tu realmente, o que é que isto traz positivo? Ou o que é que foi feito, entretanto, nestes 8 meses, para que torne o produto melhor do que no momento em que foi anunciado?
Software.
Do ponto de vista... Software. Ok, mas o que é que tem o software?
A única diferença que há aqui neste momento é o software que vais lá ter. As aplicações que vais lá ter a correr. Eu mas continuo a achar apps? Interessante.
Houve apps desenvolvidas?
Claro que há, não é? Claro que há. Então houve kits que foram enviados para devs. Claro.
Mas, tu já leste alguma cena? Eu não tenho visto notícias sobre isto. Tipo, os óculos
vão saindo algumas coisas, mas pá, mas anda tudo de certeza absoluta que anda tudo agarradinho com NDAs de uma ponta à outra. Eles não podem nem dar um peido, nem uma imagem cá fora a mostrar como é que vai ser, não é? Tens a cena agora de poder fazer de fazer a gravação com o iPhone, pronto, com o estereoscópio, não é? Para poder fazer as gravações. Quem tem experimentado, ou seja, quem experimentou a cena de ver as fotos, diz que é como se estivesses lá, mesmo. Diz que é espetacular, que a resolução é uma cena espetacular. Pá, não sei. Eu estou curioso, eu gostava muito de poder experimentar, mas vamos ver. Em fevereiro não será, pode ser que seja um bocadinho mais tarde, se tudo correr bem. Pode ser que apareça. O MKBHD já experimentou? Pois, ele já experimentou. Ele e o resto do pessoal da equipa dele que meteu na altura meteram no Twitter a falar disso. Mas lá está, não vai ser um produto para toda a gente, não é mesmo, nem de perto nem de longe. Pode ser que, quiçá, daqui a 5 ou 6 anos tenhas uns Vision Pro SE. Só assim é que funciona também, só assim é que tu consegues também fazer isto, que é ir investindo, começar a criar ali um bocado a demanda, não é? E existirem aplicações que as pessoas achem interessantes para isso e depois aí consegue dar um salto. Mas até lá vai ser difícil, não me parece.
Pá, eu acho difícil é convencer uma pessoa, lá está. Acho que mesmo quem puder, pelos LOLs ou não, ter este tipo de produto, pá, é difícil nesta fase convencer alguém a comprar se não for mesmo... de um ponto de vista 100% fã ou com um intuito de trabalho, ou seja, para fazer reviews ou assim, porque efetivamente, tipo, eu estou aqui a pensar, estou na página e tudo, é tipo, o que é que tu tiras proveito disto? Tirando a questão do multitasking, por exemplo, no Safari ou assim, pá, não vejo nada interessante.
Ou seja, qualquer coisa que uma pessoa diga também sobre isto é quase que o tópico, não é? É tu arranjares aqui uma desculpa, o tópico não, é uma racionalização, ou seja, eu gostava de ter aquilo porque podia ter aqui dois ou três ecrãs aqui à minha frente.
Mas eu isso acho bacano. Acho
sim, isso é fixe, mas justifica aquele preço.
Não consigo. Tá bem, mas aí não interessa o preço, a cena é... Eu penso no Safari, penso nessa questão do multitasking, atrai-me, penso no TV Plus, ou seja, well, obviamente, não sei até que ponto é que isso seria bom para mim, tipo, a nível de saúde, mas, ou para qualquer pessoa, mas obviamente que poderes ver a mesma série com uns óculos daqueles ou numa televisão, seja ela de 40 ou de 80 polegadas, obviamente que os óculos irão vencer esse pormenor, mas tudo que seja... Music, fotografias, e-mail, freeform, blá blá blá, epá, deixem-se de cenas, tipo...
Não sei. Olha que as fotos não sei. As fotos, não sei. Imagina teres. Não conheço por aí. Pá, deve ser muito fixe. Deve ser muito fixe teres uma fotografia com aquela resolução toda de ser gigantesca. Ou ser tirada em 3D. E se é mesmo verdade a cena do o sentir que estás lá, deve ser espetacular. Deve ser espetacular. Agora, Pedro, não sei até que ponto é que vão conseguir. Não vai ser este ano. Também não acredito mesmo que vá ser este ano que saia dos Estados Unidos. Provavelmente a próxima iteração começa a aparecer em alguns mercados europeus. Mas até lá vai ser
muito. O que pode acontecer é o Vision Pro aparecer em alguma série da Apple, como o Surface Neo aparecer em algumas da Marvel, e depois pronto, ficar nesses episódios dessas séries e nunca mais os ver.
Não, mas este pelos bichos vai dar para comprar mesmo.
Pois é isso. Este dá para comprar. Este é mais tipo, neste momento está tipo duo. Surface duo. Depois é que se vê o resto. Tipo,
sim, depois vê-se o que acontece.
Daqui a 2 anos falamos.
Mas olha, o Miguel está a dizer que 2D, filmes, só 2 horas e meia. Portanto, lá está. Não é? A bateria
não dá para o Oppenheimer, Daniel.
Não. A maneira como consomemos multimédia pode ser interessante. Acho que falam em 100 filmes em 3D. Mas também, Miguel, só tem que ser filmes muito curtinhos, porque ou então tens que andar com o cabo ligado à bateria, não é? Estava aqui a tentar ver se encontrava algumas das aplicações que vão aparecer para isso, mas não. Lá está, não se fala muito.
Não se fala, não.
Não, não se tem falado muito sobre isso. E tu, olha uma coisa, tens seguido esta treta do... Não, não tens seguido, de certeza absoluta. Da App Store com o pessoal do Basecamp?
Não.
Não. Pá, basicamente eles lançaram um calendário para o serviço de e-mail para o Rei, né, que eu já falei algumas vezes. E do calendário também já comecei a escrever para depois a malta se quiser ler. E então eles lançaram uma aplicação que... basicamente é uma aplicação para tu poderes ter o calendário no telefone, e a App Store rejeitou a aplicação outra vez. Tipo, eles já tiveram esse problema uma vez com o Rei e agora rejeitou a aplicação com o calendário. Meu Deus, eles estão todos loucos no Twitter a falar disto, porque parece que há ali uma guerrinha entre a Apple e o pessoal do Basecamp 37 Signals por causa da questão das aplicações, porque não nos querem dar os 30%, mas depois também não há uma subscrição. Mas depois a app, o problema, a app foi rejeitada porque não faz nada, ou seja, sem fazeres login na app não faz nada, mas há um monte de apps assim. Depois há uma questão de a app estar numa categoria de exclusão que está, mas que eles acham que não. É para uma confusão, uma salsicharia. Eu não consigo perceber mesmo o porquê de uma cena destas acontecer. Isto só dá cada vez mais força à questão do sideloading. Dá mesmo mais força à questão do sideloading e tu qualquer dia poderes pegar e meter as tuas as aplicações que tu quiseres no teu telefone a passar na App Store. Isso vai mesmo acabar por acontecer.
Mas isso só acontece...
Na Europa já está. Falta o Japão também já se fala.
Mas só acontece porque a Apple efetivamente decidiu tomar esta posição... Há bastante tempo, e só agora é que está a ser contestado. Mas é verdade, é estúpido. Tipo, a Apple faz o que lhe apetece. Tudo começou, andávamos nós a gozar, fazíamos os livecasts e gozávamos com isso, que era, então vem agora esta empresa, a Epic, e acha que vai mandar alguma coisa e não sei o quê. E eu lembro-me de fazermos bué podcasts sobre isso, falarmos imenso. Para a Epic, well, nunca mais falou muito, mas também deve ser... A cena que mais me chateia é que é pior para qualquer pessoa que queira jogar Fortnite ou qualquer pessoa que queira ter o Xbox Game, o xCloud no iPhone, etc., ou no iPad, não poder, e no fundo ter de, por exemplo, para o xCloud, ter de ter a aplicação através do Safari... Do que, ou seja, é pior para esses utilizadores, para essas pessoas, para esses consumidores que por algum motivo têm iPhone e que preferem iPhone ou que não podem não ter outro tipo de telefone, é mais prejudicial para eles do que, no fundo, entre aspas, para qualquer uma das empresas. Portanto, efetivamente a Apple está-se a marimbar para os seus utilizadores, ponto. Opa, isto é premissa. Porque senão não vejo porque razão não poderia a Microsoft ou a Epic ou qualquer outra empresa ter uma aplicação que cumpra os requisitos da Apple na App Store, que é sempre um problema, não sei. E pronto, é por isso que iPhone, bom, há quem diga que não gosta e tal, não é que uma coisa tenha a ver com a outra, mas é o que é.
Imagina, imagina dizeres-me assim, usa o Edge, o Edge é bom e ele crasha, não é? Acontece frequentemente. Por isso, imagina, não é? Está sempre. Ai, Senhor do Céu. Meus amigos, fui abaixo, não é? Foi o Edge que crashou.
Foi.
Mas o que eu te estava a dizer antes do Edge crashar é que aquela desculpa da segurança e de não sei o que, pá, também começa a ser um bocado. Começa a estar um bocado gasta. Não é? Eu compreendo a cena do sideloading. Pá, compreendo mesmo o facto deles não quererem. E o risco existe, mas a possibilidade também deveria poder lá estar. Principalmente quando isso começa a afetar a experiência. Porque se a falar das aplicações das cenas de jogos, por exemplo. A experiência no Safari, pá, não é igual, não é? Não é a mesma coisa que uma aplicação nativa.
Claro que não é, claro que não é. Tipo, mas... não faz sentido nenhum. Mas andamos a quê? Tipo, no fundo, a Apple tem a posição que tem por causa das aplicações. E durante muito tempo, no mundo mobile, a única coisa que importava eram as aplicações. Tipo, por isso é que houve dois sistemas operativos, ou três, no fundo, que não reinaram e que desapareceram, porque não tinham aplicações. Mas de repente estamos numa situação em que, epá, nós agora vamos deixar entrar as aplicações que nós efetivamente queremos. Ah, mas elas cumprem todos os vossos requisitos. Epá, mas não cumprem se calhar este. Ah, mas há outras então que também não cumprem. Pá, mas as outras nós não nos lembramos. Da vossa sim, das outras não. Portanto, não faz sentido nenhum.
Mas é o que o Miguel está aqui a dizer. Quem é que quer saber disto? Ninguém. 90% das pessoas não quer saber. Não fazem a mínima ideia se
a app está... Está bem, não interessa se quer saber ou não. Não interessa se quer saber ou não. Tipo, é só para vocês que sabem, para a malta que percebe e que lê notícias e que gosta disto, é só pôr a mão na consciência e perceber. Há uma empresa que, efetivamente, não está muito interessada naquilo que é a melhor experiência dos seus utilizadores. Ponto. Acabou. Tipo, isto é um monopólio. É monopólio, são regras que a Apple pode determinar e que ultimamente tem vindo a enfrentar obstáculos por causa de regulações que nós achamos que se calhar nem fazem sentido, mas vamos a ver e, opá, se calhar até fazem. Não sei. Como é que
a Europa... Pá, a Europa vai... Nós estávamos aqui a falar no outro dia sobre essa cena da Europa se meter e de facto... parece que vão conseguir ajudar em algumas destas coisas. Principalmente com esta cena do sideloading vai abrir portas. Olha esta cena da Epic, por exemplo. Sendo assim, vais ao site, eles vão-te explicar o que é que tens que fazer para instalar a loja deles, lá o que é preciso e pronto, e começas a jogar as tuas cenas, como quiseres. Não é?
Não, porque uma coisa é certa, é assim... Voltamos ao mesmo. Isto, a pergunta do Miguel dá para os dois lados. Portanto, quem é que... Mas pergunto, será isto um tema muito geek e 90% da malta nem liga? Imaginemos, todo este bloco que a Apple tem feito neste sentido, nomeadamente ao Fortnite ou à Microsoft, etc. Bro, estamos a falar de temas tão à parte, que por isso é que não se levantam tantas ondas assim e fala-se durante uma semana e acaba... Que efetivamente o efeito que a Apple está a criar vai ser nulo quando essas regulamentações forem, no fundo, essas leis forem aplicadas, porque toda a gente que queira jogar Fortnite vai saber como jogar Fortnite no iPhone. E quem quiser jogar ou quem quiser instalar xCloud no iPhone vai saber instalar xCloud no iPhone E neste caso o Daniel, se quiser usar a aplicação do calendário, vai conseguir, vai saber como instalar a aplicação do calendário. Portanto, acaba por ser um nulo efeito, a Apple está apenas a criar um delay entre a tua capacidade, a tua possibilidade de escolha no uso das aplicações que realmente gostas e que os developers estão a criar, e o momento efetivo em que isso acontece. Pá, é bué estúpido. E é tão parvo que faz-me lembrar um caso que é exatamente o oposto, que é o caso em que houve um momento em que a Microsoft andou a chorar para tu teres uma aplicação de YouTube no Windows Phone. A Google criou a aplicação de YouTube, ela estava excelente, deixou que a mesma fosse instalada e passado uma semana retirou-a da loja para sempre e nunca mais houve YouTube oficial no Windows Phone. É tipo, aqui é o caso exatamente oposto. Tens developers a fazerem as aplicações e a fazerem como tu queres, ou no fundo a fazerem quase tudo que tu queres, e de repente tu dizes, epá, eu até tenho developer a fazer a app, eu tenho pessoas a querer usar a app, mas a app não me dá tipo lucro 200%, portanto não vou aceitar.
Oh Pedro, explica-me agora lá, eu sou um bocado suspeito nesta questão. O que foi? Essa rica.
Explica-me o quê?
Eu sou um bocado suspeito nesta questão da cena do calendário do Rei, porque uso o Rei há muitos, muitos anos e gosto deles, portanto, tem este bias, tem. Mas qual é o motivo, ok? Qual é o motivo pelo qual uma aplicação... Qual é o motivo pelo qual uma aplicação que simplesmente dá acesso a um calendário, ou seja... Ok, que ele não faz mais nada a não ser dar-te acesso à bosta. Porquê é que eles rejeitam? E dizem aqui, de facto, né, 3.1.3, free standalone apps, free apps acting as a standalone companion to a paid web-based tool, VoIP, cloud storage, email service, web hosting, do not need to use in-app purchase, provided there is no purchasing inside the app or calls to action for purchase outside of the app. Ou seja, o problema deles aqui é o facto de estás a tentar evitar os 30% ou os 15% de logo que é do pagamento, não é? Do in-app. Mas a verdade é que a app não pede nada para pagar. Não há em momento nenhum daquela interação te pede para pagar, para subscrever ou para nada. Aquilo serve simplesmente para aceder. É exatamente o que está aqui. A standalone campaign in-app, app to a paid web-based tool. E pronto, e andamos nisto. Porque não, porque sim, ou seja, mas, isto é simplesmente politiquice. Isto não é mais nada.
Mas, certo, mas pode ser mais uma coisa. Mas aí a pergunta que eu tenho para ti é, tu achas realmente que esse e-mail, que essa aplicação do calendário, eu vi parte do vídeo que mandaste outro dia, é bem melhor ou é algo que tu usarias por ser bem melhor do que a aplicação que a Apple te dá no iPhone?
Não, o calendário em si é um serviço deles, isto. Portanto, não é uma aplicação de calendário que abre outros calendários, é um serviço deles.
Certo, ou seja, o meu ponto é, tal como aconteceu, e agora não me lembro bem do nome da empresa, não me lembro do nome da empresa, pronto. Mas, e acho que a história era esta, mas tal como aconteceu com a questão da meteorologia... A Apple se calhar vai fazer o mesmo neste caso, não que implique uma aquisição de uma empresa ou sei lá, whatever, mas no fundo, pronto, mas no fundo,
não, isto, pá, se tu vês isto que... é por causa, isto é a guerrinha por causa do que aconteceu com o Rei, é exatamente, é daí que vem, e depois da deposição dele também, não sei onde é que ele foi, se foi ao Senado ou onde é que ele foi também depor por causa de uma cena de antitrust, pronto, então é aí, agora estão a bater nisto. O Miguel estava aqui a dizer, mas só tens acesso a essa feature se pagares o serviço deles. Claro, sim, só tens acesso, mas tal como está aqui outras coisas, não é? Free apps acting as a standalone companion to a paid web-based tool, que é o que é? Cloud storage, email services, web hosting, pronto.
Isso é o mesmo que é? Com Word ou com Excel?
É o mesmo que tu teres...
Ou olha, seja, Word é free, mas eu pago uma subscrição Microsoft, por isso instalo o Word free no iPhone. E tenho todas as features.
Porque eles depois têm aqui outro spin-off ao lado que é para corporate apps tipo Salesforce e cenas assim. Mas ao mesmo tempo, tu tens a aplicação do Gmail, por exemplo, não tens? E tens a aplicação do calendário do Google Calendar também.
Mas, mas o Gmail não implica que tu subscrevas alguma coisa. Ou não? Ou não é a mesma coisa, a mesma história?
Não, lá está, porque não é. O que eles estão aqui. O Miguel também está aqui. O que este ponto, esta linha diz a 3.1.3f, é que diz que estas aplicações, este tipo de aplicações, aplicações gratuitas, que servem, que são uma companion app para tu conseguires aceder a um serviço pago, que é web-based, não precisam de ter in-app purchases. Partindo do princípio que a própria aplicação não te deixa comprar nada lá dentro ou não faz call to action, ou seja, não te pede para comprar o produto. E não, tu quando abres aquilo, pede-te um login. Está feito, é a única coisa que tem. Não te diz, olha, vai, ou seja, como não é, vai comprar ali. Sim.
Ok.
Então, pois é. Então, isto é, não, mas, então sabes o que é que eles fizeram? Quando eles fizeram agora, quando fizeram a segunda submissão, tens uma opção que é para ver... O que é? As cenas que a Apple lançou nos anos todos, uma treta qualquer, uma cena assim, basicamente fizeram isso. Ou seja, a app afinal já faz qualquer coisa. Mas é isto que me chateia neste caso. A mim chateia porque eu sou cliente e gostava de ter a app e pronto, e faz-me, pá, não me faz, não é fazer falta, mas curtia ter. Mas o que me irrita aqui é este joguinho. E isto são as coisas que nós sabemos. Agora imagina as cenas que nós não sabemos. E que tu às vezes dizes, ah, não tenho esta app, porque é que os gajos não fazem? Não fazem coisas estas merdas. Imagina, eles têm o poder completo de mandar negócios ao charco.
Pronto, mas é o que eu estou a dizer. E é a postura da empresa. Tipo,
eu sei mais uma vez, e eu compreendo, aliás, eu já disse isto, que a plataforma é deles, o trabalho que lá está é deles, mas a verdade é uma, as pessoas também lá metem as aplicações e não as metem de borla, porque aquilo também é preciso pagar todos os anos para poder ter acesso. Mais uma vez. O Fantastical 2 acho que é a grande app e tem na App Store. Sim, mas o Fantastical 2 tu tens os in-app purchases, podes comprar na aplicação, por exemplo. Eu uso, por exemplo, e podes comprar na App Store. Por isso, não sei. Isto vai ser um filme. Isto primeiro que seja aprovado agora vai ser interessante. Vamos ver quando é que vai acabar. Não sei.
Eu espero que acabe depressa.
Vai ser um filme engraçado. Olha, e que mais? Mais nada, não?
Pá, mais o quê? Eu tenho aqui um botão muito inútil
esse no meu teclado.
E tu provavelmente também tens, e todas as pessoas têm. Há um botão muito inútil que temos nós todos no teclado, que eu nunca percebi bem para que é que serve e raramente uso, só mesmo em caso de desespero total. Neste caso, nos teclados Windows, que será alterado, meus amigos. Pela primeira vez, em 30 anos, haverá uma grande mudança.
Qual é o botão?
No teclado, o botão estúpido é um botão que está ao lado da seta esquerda em quase todos os teclados, no fundo. Ou seja, é um botão que te manda para, tipo, se estiveres no browser, dá-te as opções tipo back, refresh.
Então, e o que é que vai ser esse botão agora?
Ou seja, amigo, vai ser o tempo da Microsoft. Faz o mesmo que o vosso botão direito. E agora, esse botão será transformado em algo espetacular, que é Copilot. AI é o futuro.
Ou seja, vai ser um antro de publicidade.
Mentira.
É isso que vai ser. Ok.
Mentira.
Porque, olha, tem...
Publicidade, como diz o Filipe, é o que se leva nas notificações do não sei o quê, pá, pá, pá. Isto vai ser um botão que vos leva para o Copilot. Copilot, para quem não sabe, é tipo o rebranding. Foi assim que ficou nomeado o AI da Microsoft, em conjunto com a OpenAI, não sei o quê, deixou de ser Bing Search, passou a ser... quem é que tem?
Já está, era o nome. Eu tenho que perceber isso contigo, porque é que isso acontece.
E basicamente, em princípio, este ano já vários PCs irão para o mercado.
Meu Deus do céu.
Com um novo botão.
Imaginem...
É algo que...
Então, eu vou-te interromper, sabes porquê? Porque eu já estou a imaginar. Eu estou a imaginar isto. A Microsoft lança isto, chama-lhe Copilot, o botão é o Copilot, passado 2 anos muda o nome dessa bosta, não é? Obviamente. E o logo, porquê? Porque acontece isso a cada 3 meses. E pronto. E deixas de...
Não, o logo está fechado. A única coisa que poderia mudar, efetivamente, seria o Copilot. Mas o Copilot, eu acho acho que foi de tantos nomes potenciais, um nome bem escolhido, porque é algo bastante transversal.
Sim, o nome foi interessante.
A vários idiomas, yeah. E faz sentido do ponto de vista conceptual. Ou seja, é um co-pilot, é tipo um copiloto, é uma cena que está ali para te ajudar. Escreve-se quase similar em todas as línguas, ou pelo menos naquelas que eu tenho algum tipo de noção sobre.
Uhum.
E, no fundo, se ainda não usaram Copilot, uma vez mais, a Microsoft deve cumprir, lá está, se calhar tem um estatuto especial como pré-requisitos da Apple, podem instalá-los no, instalar a aplicação no vosso iPhone ou no Android, obviamente. É também algo que está incluído no Edge, se vocês usarem Edge, podem usar Copilot desde já. Há uma feature muito interessante, por ser cómica, não a usei ainda em nenhum contexto sério de trabalho, que é vocês pedirem ao Edge, neste caso ao Copilot, no Edge para resumir aquilo que está na página que vocês veem. E uma vez fiz isso numa página Discord, num servidor, e o gajo foi buscar informações bué interessantes que eu nem sei onde é que ele as encontrou, mas efetivamente fazem sentido e estavam algures escritas em algum sítio. É interessante. Pá, estou ansioso por. Agora sim valeria a pena fazer uma tese de mestrado com Copilot e
Não,
outras
não
coisas
valia nada.
similares.
Não valia nada. Se tira a piada.
Ah, sim, até porque. Não, não tinha, até porque a partir de agora saiu um decreto-lei no passado dia 29 de dezembro, em como tu podes recuperar as tuas
Ah,
propinas
então era por
se
causa disso.
conseguires cumprir 6 pontos impossíveis que estão lá definidos no
Mas
decreto-lei.
olha, tu viste a cena do Duolingo e do AI? O que é que eles fizeram? Que
Não.
despediram não sei quantas mil pessoas, que eram tradutores, não é? Basicamente, que para fazer isso, e o que
Ah,
fizeram foi,
fantástico.
agora usam os GPTs das vidas para fazer as traduções, e depois têm algumas pessoas a rever se aquilo está em condições ou não. A sério.
Faz algum sentido, ou não?
Epá,
Ou seja,
não
faz sentido
sei.
do ponto de vista
Sim,
operacional.
do ponto de vista operacional, sim. Agora, se a qualidade do produto, não sei. Não me digas que é a mesma coisa, porque não é a mesma coisa, não é? Se assim às vezes já é uma merda, e é, as traduções, imagina agora feito por AI, não é? Como é que não será? Epá, não sei. Não sei mesmo. Esta cena de tentar tirar o lado humano da equação faz-me um bocado de confusão. Faz-me sempre confusão. Porque isto para mim é uma ferramenta e não é um substituto de uma pessoa, mas eles continuam a
Tá,
achar que
não,
sim.
mas tu sabes que em alguns aspectos podes substituir pessoas com o aparecimento destas,
Podes, sim.
como tu chamaste, de ferramentas,
Pois, mas lá
como tu
está.
pudeste substituir pessoas com outras ferramentas no passado. É pá, eu acho sinceramente que a questão de tradução, a questão de. Pá, não faço a mínima ideia do que vou dizer agora, mas a questão de escrever código básico, etc. São cenas passíveis de tu poderes usar AI numa fase inicial. Claro que, por exemplo, nesses dois cenários, há logo duas realidades que chocam e são totalmente distintas. Eu consigo pedir ao Copilot para me traduzir, ou neste caso ao chat GPT para me traduzir um texto de inglês para
Sim.
português e eu perceber que está todo errado, mas eu não tenho nenhuma capacidade para lhe pedir para me escrever código para uma página web, não sei de quê, e perceber se aquilo está correto. Portanto, depois a grande dúvida, ou onde é que as empresas não podem falhar, é nos humanos, neste caso no capital humano, que realmente preservam, se estão a preservar o mais adequado, ou no fundo se estão a preservar todo aquilo que precisam ou que efetivamente precisam, porque tu de repente se começas a descurar e dizes, epá, olha, se calhar nem preciso, o ChatGPT faz o que eu preciso para a língua tipo turca. Para o turco já chega, não preciso sequer ter uma pessoa, bro. Vai haver cenas que vão errar e tu não vais saber, porque ninguém que não uma pessoa turca há de saber falar turco,
Sim, mas
digo
quer
eu.
dizer, mas se o teu produto é ensinar as pessoas a falar a língua, não é? Como é ter a
Por isso mesmo,
certeza
tu precisas
que
sempre de alguém.
como é ter a
Sim.
certeza que aquilo
Mas
está
sabes
bem
como é que são
feito, não
estas. Mas sabes como é que é no, nas empresas? Muito facilmente o Duolingo pensa, epá, continua a ter uma equipa muito grande, há que reduzir mais, porque isto do ChatGPT até resultou. E tu de repente deixas de ter linguísticos de Turquia, de Israel, disto e daquele outro, E pronto, e depois é um salve-se quem puder. É de género, Daniel, tu foste contratado e até percebes meio italiano. Ah, sim, vivi em Itália 2 anos.
Tchau.
Então ajuda aqui, ajuda aqui.
Sim, é isso, ajuda aqui.
Tu, o Daniel agora fica para português e fica para italiano.
Sim, sim.
Bro,
sim.
E depois não dá.
E quando não, isso já não acontece pouco para Portugal e Espanha, não é?
Para Portugal e Espanha, para Portugal e Brasil em alguma... Sim, sim, sim. Hoje em dia é muito raro.
O Duolingo PT é BR, é, por exemplo, não é?
Oh, claro que é, claro que é. É horrível.
Pá.
É mau.
É mau. Se for a única forma que tu tens de aprender outra língua, não é? Se a tua base é o português, pronto. Desde que saibas que o ônibus é o ônibus e pronto, está feito. Ah, tens que saber tá isso.
Bem, mas há momentos em que, por exemplo, num Duolingo da vida, mais valia tu português de Portugal... Mas, se dominares inglês minimamente, mais vale fazeres de, vamos pôr, de japonês para inglês do que de japonês para brasileiro. Tipo, não faz sentido nenhum. Para português do Brasil. Não sei, é a minha opinião.
Olha, não sei até onde é que isto do AI vai. Gosto, por exemplo...
Ah, vai longe.
Vai, mas gosto, por exemplo, de usar o Perplexity. Não sei se vocês já usaram ou não. Se não usarem, experimentam. Pá, é fixe. É fixe porque, por exemplo, com o motor de busca também vos dá as referências de onde é que vai buscar a informação. É bué de rápido a dar a informação. E depois, se vocês quiserem, lá está, podem ligar o Copilot também, até lá. E ele então vai usar o GPT para ajudar no resto das coisas. Mas é interessante a cena do Perplex. Acho que é perplex.ai, se não estou em erro. É isso, não é? É isso. Olha, e o que é que nós vamos ver mais? Vamos ver mais, então, o resto das novidades da SES para falar na próxima semana. Acho que vamos tomar conta disso.
Acho que vai ser um podcast cheio de produto. Vai ser um podcast produto. Há muito tempo que não temos um podcast
produto. Um podcast produto, é. O Filipe vai estar presente também, que ele hoje... O Filipe hoje foi ver produto. É? Pelos vistos. Ouvi dizer que ele foi ver produto. Cena fixe. Estou curioso para ver o que é que ele foi ver ou o que é que vai sair daí. Mas é isto. É assim. Meus amigos, eu acho que hoje vamos fazer uma coisa mesmo muito curtinha. Porque é isso. Não é?
Já estamos com uma primeira parte. Já falta está. Agora. Estamos aqui no período de descontos. O árbitro está sempre mais um bocadinho. O Filipe esta semana, para quem não sabe, o Filipe torce por um clube que
costuma estar sempre
a meio da tabela. E,
eu não sei como é que ele está sempre esta semana nos jogos.
Esse clube empatou num golo aos 90+7, salvo erro, sendo que o árbitro tinha dado 5 minutos de compensação. Por isso o Filipe deve ter ficado mesmo bastante feliz.
Ele está sempre enfiado a ver jogos? Não está? Está sempre. Estou sempre a ver. Se vocês forem ver o Filipe no Instagram, assim, ele está sempre. Olha, o Jorge diz que no caso de desenvolvimento de software, pelo que tem visto, se tiveres uma boa definição de requisitos e explicares isso bem ao GPT da vida, aquilo até produz resultados interessantes. Pá, eu uso de vez em quando em código, ou seja, para me ajudar, às vezes, imagina, num CSS, uma cena assim, acho que é fazer muita qualquer website, e é fixe. Mas o que eu gosto de usar também é para me explicar o que está a acontecer, quando eu não sei. Pá, um gajo pede ali uma cena para explicar como é que está a acontecer, mesmo com o código e não sei o quê, e é uma forma interessante de aprender, sem dúvida nenhuma. É uma ferramenta, eu pá, continuo a dizer, um gajo que faça trabalho com base em conhecimento, se usar uma ferramenta destas e o outro não, faz o trabalho duas vezes mais depressa. Tem hipótese. Não é? Mesmo para escrever ou... Para, sei lá, ia dizer fact-checking, isso é que não, que ele inventa para caraças. Mas para ver a forma como te escreveste, ou para te ajudar às vezes a mudar uma cena aqui ou acolá, agora, pessoal, não façam como alguns colegas que, eu não sei como é que eles devem ter aquelas ferramentas no e-mail, carregam no botão resposta, e tu vês que aquilo foi completamente escrito.
Como é que provou isso?
Não pelo teu colega, mas por uma tool de inteligência artificial. Principalmente quando o teu colega mal sabe escrever inglês. Mas de repente sai ali uma cena, parece que foi um advogado que escreveu, ou Shakespeare. Por isso, vamos ficar por aqui então. Hoje ficamos aqui, fazemos isto mais curtinho. O Pedro também tem que se levantar cedo. Eu vou para a caminha também cedinho. E é assim. Encontramos aqui para a próxima semana então, meus amigos. Se vocês quiserem falar connosco, já sabem, podem sempre mandar um tweet para o Tech and Talk, também continuamos a fazê-lo. O AIU underscore X. Eu sou o Daniel Moshi, vocês podem também ver em moshi.bio, tenho lá as cenas e os podcasts também cá por meter lá. E o Pedro em ipedro carvalho underscore. Tens que meter o underscore. Eu sei o underscore de cor, senão a malta não te encontra. Por isso, meus amigos, foi mesmo curtinho, mas é feito com gosto e carinho. Por isso, um grande abraço, beijinhos e até à próxima semana.